Antes de continuar, eu só queria falar não sei como chamar isso, um pensamento que eu tive essa semana. Foi um knight, se fala em Yiddish, né? Que deu risuco para mim, então eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Michel, me responde você. Nós agradecemos para Kadosh Baruch Hu pela comida que a gente come. Então, quando bebe água ou come qualquer coisa, como uma fruta ou verdura, se fala Borei Nefashot, se agradece para Kadosh Baruch Hu que ele nos deu a comida. Se come pão, então se faz Birkat Hamazon, se agradece pelo pão. A priori é uma mitzvah bem lógica, agradecer a Kadosh Baruch Hu, a Karat Hatov. A gente fala o tempo todo sobre isso, né? Mas eu fiquei pensando um pouquinho, já pensei sobre isso várias vezes, só que essa semana eu cheguei com a conclusão mais clara. A Kadosh Baruch Hu fez a pessoa que ela tem que comer, e sem comida ela não consegue existir, não consegue viver. Mas a Kadosh Baruch Hu poderia fazer a pessoa que ela viva sem comida também. Só que por algum motivo ele fez desse jeito a pessoa. Então, que cabimento tem agradecer a Kadosh Baruch Hu Hashem? Muito obrigado pela comida. Muito obrigado pela comida. Se ele nos criasse sem comida, pela natureza que podíamos viver sem comida, também seria bom. Ele criou o ser humano que tem que comer, então ele dá a comida para a gente também. Então, por que agradecer a Kadosh Baruch Hu? Entenderam a pergunta? Igor, entendeu a pergunta? Michel, o que você fala disso?
Presidente, aquela pergunta da paz que a gente agradece que entramos no Egito.
Muito bem. É verdade. É, então, muito bem. É muito parecido. É. Mas qual a resposta, então, aqui?
A gente consegue, com isso fazendo cada vez mais, a gente consegue diálogo mais.
Muito bem, Michel. Então, pessoal, a resposta para essa pergunta é o seguinte. Por que mesmo a Kadosh Baruch Hu fez o ser humano que ele tem que comer para existir? Por que não fez o ser humano que possa viver sem comida também? Então, um dos motivos que está escrito no Sifrei Mussar é que a Kadosh Baruch Hu quis que a gente percebesse que nós dependemos de a Kadosh Baruch Hu. Se nós fôssemos seres que viviam sem comida, sem nada, autossuficientes, se fala, então a gente não ia perceber que nós temos que chegar para Kadosh Baruch Hu. Não, a gente vive, não precisa de nada. Não precisa de Parnassá, pessoal, não precisa chegar para Kadosh Baruch Hu, nada. Hashem quis que a gente percebesse, sim, que a gente tem que chegar para Kadosh Baruch Hu. E ao contrário, pessoal, o objetivo é Litkarev para Kadosh Baruch Hu. Então Hashem fez o ser humano dependente de comida, que ele não é autossuficiente, então ele tem que chegar para a comida, então tem que pedir para Kadosh Baruch Hu, Hashem, melhora os negócios, está difícil os negócios, né, para poder ter Parnassá. Isso foi o objetivo que Hashem fez, nos fez. E isso que é o Pshá, talvez, pessoal, a Brachá. Para quem não sabe, nós fazemos a Brachá diariamente. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, borei nefashot, rabot, v'chesronam, al kol ma shebarata, la'achiyot bahem, Nefesh kol chai, baruch chai haolamim. Qual que é o pshat pashut nessa bracha? Para quem não sabe, que ouça. O Tosfot em brachot, ele fala pshat pashut nessa bracha. Ele fala assim, Borei nefashot rabot v'chesronam, kemo lechem umayim. Necessidades da pessoa, que é necessidade, a pessoa precisa dela. Pão e água, a pessoa precisa. Não dá para viver sem isso. Isso é chesronam, fala o Tosfot. Então ele fala assim, o Tosfot, pessoal, para saberem qual que é o Pshata Pashut na Bracha. Borei nefashot rabot, agradecemos a Hashem que ele criou muitas nefashot, v'chesronam, e as necessidades que a pessoa precisa, Hashem criou também, que é o pão e a água, chesronam, o que faz falta para a pessoa. Alkol mashe barala, chiyot bahem, quer dizer, e tudo mais que Hashem criou, que não é necessidades, prazeres, maçã, não é necessidade, dá para viver sem maçã. E Hashem também criou a maçã, também agradecemos a Hashem. Isso é o Pshat HaPashut na Brachá. Mas pode ser que o Pshat é um pouquinho diferente também. Agradecemos, Borei Nefashot Rabot v'chesronam. Agradecemos a Hashem pelo chisaron que ele nos deu também. Não, Hissaron quer dizer esse defeito, entre aspas, que nós temos. Essa dependência que nós temos de comida é um defeito, a priori, Hissaron, é um Hissaron, mas agradecemos a Hashem por esse Hissaron. Porque através disso, nós chegamos para Kadosh Baruch Hu. Então, só para resumir, né? A gente tem que saber que esses defeitos que nós temos como seres humanos é pelo nosso bem. Nós sabemos que nós somos dependentes de alguma coisa, não somos autossuficientes. Eu ganhei riso desse knight, desse pensamento. Muito bem, vamos lá, pessoal. Vamos continuar, porque é a volta. Mishnah, estamos no Perek Bet.
Por que as vacas contam?
A vaca?
Se eu falo homem,
certo? Entendi.
Ou, por exemplo, o que a planta precisa de água?
Mas isso tudo deve ser a mesma coisa. Eu, para mim poder crescer plantas na minha casa, na minha fazenda, eu tenho que ter água. Então, eu tenho que pedir para Kadosh Baruch Hu para ter água para mim poder regar as plantas. As vacas, eu tenho que dar comida para as vacas. Então eu tenho que pedir a Kadosh Baruch Hu.
Isso é pelo nosso?
Pelo nosso, pelo ser humano.
Pelo próprio raio do
menino. Não é por nós, não é pelo raio mesmo. A vaca por ela mesmo, não, mas como ela pertence ao ser humano e Hashem quer que o ser humano peça para Kadosh Baruch Hu, então Hashem fez que a vaca precisa comer para o ser humano precisar dar comida para a vaca e pedir para Hashem. O mundo inteiro, fala o Mesilat Yesharim, foi criado pelo homem. Tudo que foi criado nesse mundo, tudo que foi feito é pelo homem, pelo ser humano. Isso também parece.
Para o homem.
Para o homem. Tá. Mishnah Gimel. Uma Mishnah que parece Pashut, mas tem uma kavana mais profunda também. Perek Bet, Mishnah Gimel. Revei Zehirin Barashut. Tá aqui uma lacha bastante interessante. A Mishnah atual também, é. A Mishnah está chamando a atenção para tomar cuidado e não ter que ter a ver com a como se fala isso em português? Mais que dito, o governo. Para não ter a ver com o governo, mesmo fala os Mufarshim, você que é uma pessoa que ajuda pessoas, gosta de ajudar, não vai pedir favores para o governo. Não faça contato com o governo, porque eles são horrível, assim fala os Mufarshim. Eles não conta com eles. Esses governos, esses que trabalham no governo, quando eles te ajudam, eles têm algum interesse aqui. Não estão ajudando por bondade, não. Eles estão ajudando porque eles têm algum interesse nisso. Quando eles têm algum interesse, então eles parecem amigos da gente. Mas quando a gente precisa de alguma coisa mesmo e eles não têm interesse nisso, eles não vão ajudar. Isso que o mundo fala, pessoal, tão mal dos políticos, é uma Mishnah em Pirkei Avot, tá certo? Ele fala que esses políticos, não tem, tudo que eles fazem é por interesse, então para a gente não chegar para eles. Ouviu, Eli? Não chegar para os políticos e ter a ver com eles. Isso é o Pshat HaPashut na Mishnah. Mas tem uma Kavanah mais profunda aqui, que fala o Hafetz Chaim, pessoal. Uma coisa muito bonita e muito importante saber. Reshut, estudamos em Makot faz pouco tempo também, que Reshut é, Bruno? É? Reshut. A Mishnah lá. A Mishnah falou, Mach, Atavat, Eitzim, Reshut. Opcional. Reshut também é o contrário de Mitzvah. É uma coisa opcional. Mitzvah é obrigatório e Reshut é opcional. Assim se vê na Gemara. Revei Zeirin Bereshut, quer dizer, tomem cuidado com as coisas opcionais. O que quer dizer isso? A gente sabe, pessoal, que tem a Torá proibiu muita coisa, que não pode fazer. Tudo bem. Mas que pode fazer, então pode fazer. Então, a gente pensa, então, se pode fazer, vamos fazer. Então, comer, pode comer cachê. Pode comer coisas cachê, pode. Então, vamos comer, vamos para a Argentina, lá em Buenos Aires, cada refeição num outro restaurante, né? Abusar do reshut que pode comer. Não pode, tudo que pode fazer, a pessoa pode pensar, então vamos lá, vamos fazer de tudo. Não é bom isso. A pessoa tem que tomar cuidado, mesmo com o que pode fazer, não fazer demais. Porque a pessoa, se ela fica muito no material, fazendo o que pode fazer, ela vai chegar a fazer coisas que não pode fazer também. Então, é vez hirim bareshut. Quer dizer, toma cuidado que pode sim fazer também. O mundo material, que pode fazer é muito perigoso. Quando você tem proveito dele, parece ótimo. Parece amigo de você. É comida e tudo. Mas na hora que chega, com 120 anos, vão cobrar da gente tudo que a gente fez, mesmo que pode fazer. O professor Salanter falava, pessoal, que esse mundo é um hotel caro. É um hotel caro. A pessoa, ela tem proveito desse mundo, tem que pagar por isso. Não pode ter proveito de graça, certo? Eles comparam, não sei se, acho que todo mundo sabe, né? Chega num hotel, vamos no hotel, a gente faz telefonemas, pega bebidas, né? Tem na geladeira lá, naquela, no minibar lá. E parece tudo de graça, parece. Ninguém não cobra da gente na hora, né? Então a gente come, bebe e telefona e manda fax e tudo. De repente, quando vamos embora do hotel, passou alguns dias, chega a conta, né? Então, tudo foi marcado, né? O minibar, que pegamos o minibar. Já esteve uma vez no hotel, Eli? Você viu isso? Você se assusta da conta, né? Então, o minibar e os telefonemas cobram muito mais caros, certo? Então, isso, esse mundo também, fala de pessoas, a gente pega e come coisas que pode. A gente tem usufrui, mas depois tem que pagar. Depois tem que pagar. Então, isso fala a Mishnah. Toma cuidado, mesmo que pode usufruir desse mundo, pessoal, toma cuidado, com cuidado. E tem um exemplo muito bonito do Hafetz Chaim, pessoal, que mostra esse ponto que ele fala. Hafetz Chaim fala um exemplo assim. Uma vez tem um Yehudi que ele chegou numa cidade que ele não conhecia, por negócios, business. O senhor veio para business, para cá, o senhor? Então, veio para São Paulo. O senhor tem um cunhado aqui, não tem problema. Mas vamos supor que vem numa cidade que não tem ninguém conhecido. Então vai na cidade, vê lojas e tudo, de repente está com fome, quer comer almoço, mas ele não conhece restaurante e tudo, então ele fica assim andando na rua para lá e para cá, vendo lojas e está com fome, passa a hora e ele não sabe onde comer. De repente chega uma pessoa e fala para ele: oi, como vai? Tudo bem? Shalom Aleichem, Vivam Kintayi, onde que você vem, esse judeu? E já comeu alguma coisa? Ele falou: ainda não, estou com fome mesmo, mas eu não conheço. Você conhece um restaurante aqui? Sim, claro, conheço. Vem, você é meu convidado. Ele fala para ele: vem que eu te mostro. Ele leva ele para um restaurante lindo, lindo, lindo. E o Di foi lá, ele viu que restaurante bonito. Ele falou: deve custar muito caro aqui, mas como eu não vou pagar, eu sou convidado dele. Se ele me trouxe nesse restaurante, tudo bem. E eles comem lá, e comem, e ele come, e aquele cara, os dois comem.
Primeiro prato,
segundo prato, e com sobremesa e tudo, e comendo, e estava delicioso e tudo. Depois que acabou de comer, aquele que convidou, fala que: olha, eu preciso ir no banheiro agora, me espera que eu já volto. Pessoal, ele foi para o banheiro, mas não voltou, não voltou. E veio o garçom para pedir para pagar a refeição, e ele falou: não, mas eu não, ele que me convidou, eu não vim. O garçom falou: olha, não sei de nada, você está aqui, eu não estou vendo outra pessoa aqui, pá, que vocês comeram. Então ele falou: não, mas eu pelo menos pagar só o que eu comi, não o que ele comeu. O garçom falou: não é verdade, você comeu junto com ele, ele foi embora, você tem que pagar tudo. E ele teve que pagar como um tátela, se fala, e diz certo todas as duas refeições. Falou o Hafetz Chaim, a mesma coisa faz o Yetzirará com a gente. O Yetzirará aqui nesse mundo fica falando para a gente: come, bebe, aproveita, faz tudo. E ele, a gente fazendo. De repente, com 120 anos, chegamos lá em cima, ele começou a cobrar da gente. A gente olha: não, mas onde que está? Ele sumiu. O Yetzirará sumiu. Ele sumiu, deixou a gente sozinho. E temos que pagar tudo sozinho. Isso fala a Mishnah aqui, pessoal. É Veizeirim Bareshut. Toma um cuidado. De novo, mesmo que pode fazer. Mas tudo que a gente usufrui desse mundo vai ser cobrado da gente, certo? Mitzvot, Torá. Então toma cuidado e para não a pessoa não chegar a fazer coisas proibidas.
A gente fala aqui, o setor, que não pode, não pode.
Não pode.
Que pode, também não precisa.
Não precisa, é isso aí. É isso aí. O que precisa, precisa, né? Mas só o que precisa mesmo. Tá. Mishnah Dala, pessoal. Vamos lá. Uma Mishnah muito importante também. Essas Mishnayot aqui agora que estão vindo são Mishnayot super, super importantes para a pessoa. Hu Ayaume. Esse era Rabban Gamliel, o mesmo Rabban Gamliel de cima. Ele falava: Asei retzono kirsoncha. Faça a vontade de Deus como a tua vontade. Que deixe yaseh retzoncha kirsono. Para que Deus faça a tua vontade como a vontade dele. O que quer dizer isso? Então aqui são conceitos, muitas coisas está incluído aqui. O Bartenura ele fala, pessoal, não tenho aqui Bartenura, vocês têm, o seguinte. Pessoas costumam a pagar dinheiro, gastar dinheiro para coisas materiais para a vida dele. Então, apartamento bonito, importante. Móveis bonitos, importante. Carro bonito, importante. Mas quando chega em relação a mitzvot, já não se gasta tanto dinheiro assim, né? Então já se economiza mais dinheiro. Mas em relação à comodidade dele, se gasta muito dinheiro. Fala a Mishnah, não faça assim. Asei retzonot tirtzoncha. Do mesmo jeito que você faz para a tua retzoncha, as tuas vontades, né, materiais, faça com a vontade de Deus. Então, se você gasta dinheiro para um carro bonito, gasta dinheiro para coisas ruhanim também, espirituais também. Assim fala o Bartenura. Outros falam outros exemplos. O Reb Chaim Volozhin, ele fala a vontade da pessoa. Com a mesma vontade que você come e bebe e faz prazeres materiais, também faça as mitzvot da Torá. Asei retzono kirtzoncha. Quer dizer, da mesma vontade, da mesma empolgação, que você senta a comer e a beber e fazer prazeres materiais, com a mesma vontade, faça as mitzvot de Kadosh Baruch Hu. Você fala outro. Outro, o Reb Chaim Mivolozhin fala também, interessante, ele fala que em cima a Mishnah falou, Tov Torah in Derech Eretz. Lembram? É bom estudar Torah e também trabalhar. Quanto? A pessoa pode pensar assim, então eu vou trabalhar 10 horas e estudar 1 hora, por exemplo. Não está mal, né? A Mishnah vem e fala aqui, Asei Retzono Kirtzoncha. Quantas horas você gasta para Retzoncha, para a tua vida, para Nassá? Gasta para a Torá. Você gasta 10 horas para trabalhar, então é 10 horas para estudar a Torá. Não faz muito mais para a Torá, para trabalhar do que para a Torá, né? E também, cada um tem que pensar o que ele lembra. A Mishnah está mandando o pessoal, a pessoa dá a mesma importância para a vida Ruhani do que a vida Gashmi. Não só para a vida Gashmi o tempo todo, e sim a Seira Tzonok Kirtzoncha, que seja metade e metade, né? Lembra que nós falamos, pessoal, que hoje em dia a gente encontra pessoas no posto de gasolina, não só lavando o carro, como passando cera no carro. O carro tem que brilhar, brilhar, brilhar. Então, isso fala a Mishnah. Se o carro tem que brilhar, então faça questão que a tua Neshama também brilhe. Não dê tanta importância para o carro e para o material, e a tua Neshama se não dá importância. A roupa tem que estar limpa, tem que estar boa. Né? A gente fala, a gente vai num alfaiate, o terno tem que estar perfeito. Se o terno tem que estar perfeito, então a parte do Ruhani também tem que estar perfeito, certo? Não dá muita importância para Gashmi, material, e nada para Ruhani. Isso que é o Pshat da Mishnah. Sei retzono, kirtzoncha. Kedei, através disso, sheasei retzoncha, kirtzono. Então, a Kadosh Baruch Hu vai fazer a tua vontade. Se você fazer isso, Hashem vai te fazer a tua vontade que você quer. E fala a Mishnah. Ubatel retzoncha mipnei retzono. Muito importante. Todos nós, cada um de nós, tem certas vontades que são vontades contra a Torá. Ah, eu quero falar um Lashon Hará gostoso agora. Ah, eu quero comer uma coisa gostosa que não é cachê. Ah, cada um, quero fazer um negócio muito bom, mas não é tão certo. A Pialachá, estou enganando alguém, ou alguma coisa outra, certo? Então, vontade. Fala Mishnah, batei Retzoncha. Anula essa tua vontade que você tem de fazer uma coisa errada, me pnei Retzonó. Por causa da vontade de Deus. Se Deus não quer, é difícil, mas não vou fazer e pronto. Que deixe evater retzon acherim ipnei retzonecha. A Kadosh Baruch Hu vai ver que você está anulando a tua vontade pela vontade dele. Hashem vai anular a vontade de outras pessoas contra você. Uma pessoa vai querer fazer uma coisa contra você, Hashem vai tirar essa vontade de outras pessoas. Você tirou a tua vontade contra a Torá, Hashem vai tirar a vontade do outro. Isso é muito importante. Todos os farim, eles falam sobre isso. Quanto mais a pessoa quebra a vontade dele contra a Torá, certo? Então, mais a Kadosh Baruch Hu ajuda a pessoa. Tem uma história pessoal famosa, tá? Que se conta o seguinte. O Reb Chaim Mivolozhin, essa história é trazida no Ruach Chaim, tá? O Reb Chaim Mivolozhin tem uma filha que não ouvia bem. E ela chegou para Shiduchim, na idade de Shiduchim, e ele tinha um aluno chamado Reb Hillel Mihorodna. No fim ele ficou genro dele. Ele queria muito esse menino para genro. O Rosh Shiva queria esse menino para genro dele. Quando veio a mãe desse menino lá, o Rosh Shiva falou com a mãe dele. Mas a mãe não quis. E dá para entender por quê, né? Porque como a menina não ouvia tão bem, o menino era perfeito. Por que que ele vai fazer, mesmo que é filha do Rosh Shiva, mas não ouve tão bem? Ela não quis. Então ela viajou de volta e não aceitou o Shidur. Passou um tempo, a esposa do Rav Chaim Mivolozhin teve que viajar para aquela cidade. O Reb Chaim Volozhin falou para ela, olha, você vai viajar para lá, já entra naquela mãe daquele menino e fala de novo com ela sobre o Shidur. Talvez sim ela aceita, e eu deixo você terminar o Shidur lá. Pessoal, naqueles tempos o Shidur era assim, né? Não terminava com o menino e menina, eram os pais que terminavam. Então o Reb Chaim falou para a esposa dele, pode terminar o Shidur com a mãe do menino. A esposa foi e terminou mesmo, aceitaram a segunda vez. O Reb Chaim Volozhin falou para os alunos dele, Rabotai Magi Ali Mazaltov, Abat Sheli Itarsa, a minha filha ficou noiva. E os Dachurim perguntaram, como que o senhor sabe? O senhor não está lá, o senhor está aqui. Não, eu sei que, que eles aceitaram, Shidur, que ela ficou noiva. E depois perguntaram para ele, como que o senhor sabia? O senhor não estava lá. E era verdade que eles aceitaram, como que o senhor sabia? Então ele falou assim, é uma Mishnah em Pirkei Avot. Eu no começo quis esse menino muito forte, muito forte. Não quis outro menino, só esse menino. Hashem no começo, ou não quis, eles não queriam, né? Então, eu, de repente, eu falei, sabe o quê? Eu vou bater a minha oração, a minha vontade para Hashem. Que Hashem queira que seja. Eu anulei minha vontade, a Kadosh Baruch Hu fiz que eles queiram sim. Isso que é o Pshat Mishnah. Bater retzoncha, bifnei retzono. É muito importante, pessoal, essa mensagem, que quero que vocês entendam. A Mishnah fala assim, tira a tua vontade, confia em Deus. Eu penso que eu sei que é um bom shidur para minha filha. Eu quero aquele menino. Não. Deixa que Hashem vai decidir qual é bom para você. Tira a vontade, interacionou, e Hashem vai anular a vontade contra aquela família. Eles aceitaram mesmo. Isso, acho, eu muitas vezes, na minha vida particular, eu chego à conclusão assim. Às vezes eu acho que eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom para mim, para meus filhos, e tento fazer as coisas, mas depois eu percebo, quem falou que você está certo? Quem falou que é certo o que você está falando? Deixa, confia na Kadosh Baruch Hu, deixa ele dirigir o caminho para você. Temos que fazer o que cabe a nós, mas não pensar que nós sabemos que é bom para a gente. Muitas vezes nós não sabemos mesmo. Confia na Kadosh Baruch Hu, tá certo? É muito assim isso, né? E a gente vê que no fim sai bem mesmo. A Kadosh Baruch Hu sai diferente do que nós pensamos, mas a Kadosh Baruch Hu, ele dirige bem as coisas. Então a gente pensa, não, a gente quer muito uma coisa. Quem falou que é bom? Você quer, talvez não é bom para você. Tem um pasuk em Teilim que fala, Rachok Mishuati Divrei Shagati. Às vezes eu peço para Hashem uma coisa, pensando que é bom para mim essa coisa, e não é bom nada. Eu penso que é bom, e não é bom. Então não fica insistindo. Você acha que é bom? Pede para Kadosh Baruch Hu dirigir no caminho certo. Muito bem. Bater Retzoncha. Anula a tua vontade. Eu não tenho vontade própria. O que Hashem quer para mim vai ser bom. Bater Retzono. Kedei Sheyevater Retzon Acherim. Bater Retzonecha. Muito bem. Até aqui falou Rabban Gamliel. Hilel Omer. Hilel fala aqui, muito importante também, Al tifrosh atzmecha mina tzibur. Pessoal, Bahurim especialmente, é muito importante isso. A Mishnah fala, não se, como se fala isso? Não se, como?
Não se
afaste. Não seja diferente, talvez, também, do tzibur. Se tem um tzibur fazendo uma coisa, não seja diferente deles. Então aqui tem muitos conceitos. Por exemplo, já falamos sobre isso na Yeshiva várias vezes. Quando o Klal Israel tem um problema, tem um sofrimento, então você não seja diferente. Mostra que você está sentindo junto com o povo judeu. Lembra que nós falamos, na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu estava sofrendo na Europa. Gedolim, Tzadikim, que moravam nos Estados Unidos e em Israel, que não estavam sofrendo, eles falaram que eles vão sofrer um pouquinho também para ser junto com o Tzibur. O Stapler parou de fumar. Ele gostava de fumar, parou de fumar. Quem se lembra, a esposa do Schneider Kotler, né? Ela tomava todo dia de manhã um chá com um pouquinho de açúcar, um quadradinho de açúcar. Ela era o lamazê dela. Ela parou de beber o açúcar. Por quê? Porque os judeus estavam sofrendo na Europa, então ela não quer ter esse prazer. Então a pessoa tem que se colocar junto com o tzibur. Estão sofrendo, eu não vou ser egoísta e vou falar, não, eu vou ver minha vida. Não, não, mostra um pouquinho de noseba olim haverô. Ou também, se um tzibur faz uma coisa boa, pessoal, todo tzibur inteiro, uma coisa boa, mesmo que você acha que não, tzibur está fazendo, vai junto. Faz junto a coisa boa. Não seja diferente que os outros. É claro, o tzibur faz uma coisa ruim, não tem que ir atrás do tzibur. Isso é claro que não. Mas se é uma takaná, alguma coisa, mesmo que você acha que não é importante, o tzibur está fazendo, faz junto.
Um som, por exemplo,
em qualquer coisa, tá canoso, o tzibur está fazendo, não seja diferente. Tzilaba Tzibur também está incluído aqui, certo, pessoal? A Gemara fala que Tzilaba Tzibur é muito importante. A Kadosh Baruch Hu, ele gosta especialmente de Tzilaba Tzibur e aceita mais. É mais propício para ser aceita Tzilaba Tzibur. Tudo isso é incluído. Alti Frosh Minat Tzibur. Não seja diferente que o Tzibur. O razonista escreve numa das cartas dele, uma coisa muito psicológica. Ele fala que as pessoas gostam de ser diferente ou contrárias. Então vamos perceber que às vezes tem, na Yeshiva, muitas vezes tem um bachur que todo mundo faz uma coisa, ele não faz. Ele faz diferente. É uma vontade que pessoas têm de ser um pouco destacadas. E ele fala que não é bom isso. Se a Yeshiva inteira faz uma coisa, faz também. Uma coisa boa, claro. Não uma coisa ruim, Deus me livre, né? Mas não seja diferente que os outros.
Chamar atenção
às vezes. É. Bom, isso é... Uma vez teve uma sheilá para um rabino assim. Um bachur na Yeshiva era um tzadik muito grande. Uma das shivot. Muito grande, um tzadik mesmo. E ele não comia sorvete. Sorvete. Por quê? Porque sorvete é prazer material, né? Tavá. E ele não quer ter, né? É beizerim barashut. Ele não quer comer estado sorvete, tavá. Então ele era o único na Yeshiva que não comia sorvete. Todo mundo comia na sobremesa sorvete que a Yeshiva dava, fora esse menino. O rabino percebeu. O rabino foi lá e falou para ele, por que você não come sorvete? Então ele falou que ele não quer. Tá bom? Ele falou, come sim. Come sim. Ele falou, é melhor você comer essa tavá, mas não seja diferente que os outros. Às vezes são a tendência da pessoa que ela quer ser, quer mostrar, é pior ainda. Então não seja diferente. Eu sei que você é um tzadik, você quer, mas agora come. Todo mundo está comendo sorvete, come você também sorvete. Alti frosh minat tzibur. Não seja diferente que o tzibur. Comer sorvete não é uma coisa errada, né? Ele quis não comer. O que foi?
Isso se aplica a uma jogada não muito boa?
Não. Também? Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A jogada é uma coisa, cada um ele tem a sua...
Caché.
Não, mas depende. É, Humra tudo bem, mas então depende. Quer dizer, a Jachá não é muito boa assim, entendeu? Kashrut é uma coisa, a pessoa ela quer lachmir. A melhor Hechsher que tem, ela pode lachmir. Isso não tem problema. Isso é uma outra coisa, entende? Sorvete é uma outra coisa. Não é cachê 100%, entende? É diferente. Muito bem. Isso é altifrosh minatzmucha minatzibur. Não seja diferente que o tzibur. Muito importante. E agora fala Mishnah. Falou Hilel. Val tamen baatzmucha ad yomotcha. Também muito importante, pessoal. Não confie em você até o dia da morte. Às vezes tem pessoas que falam, não, eu já tenho 50, 60 anos, eu não vou mais pecar. Eu não vou mais, eu já tô garantido já. Nada de garantido. Até o dia da morte, 120 anos, pessoal, a pessoa não pode garantir nada. O Yetzer Hará, tem que mostrar para vocês entre si. Vê lá, tem Chovot Alvavot, Chelek Aleph. Eu sei. Tem que entender tudo isso, certo? Isso não é simples. O Mishnah fala, o Chovot HaLevavot fala, pessoal, que o Yetzer Hará é uma luta que ele faz conosco diária, todo dia, todo minuto. Ele não para. Incrível, ele não se cansa. E pessoal, não é só que ele não se cansa, ele uma coisa, depois outra coisa, a mesma coisa, ele tenta convencer, e tenta convencer, e mais uma vez, e a vida inteira assim. Pode ser uma pessoa com 70, 80 anos, e ele pode, de repente, esse Hará vai pegar ele num ponto fraco, num tempo fraco que ele teve, ele pode cair. Pessoal, Agmará fala, Yohanan Kohen Gadol, tem que saber a verdade, ele era 80 anos Kohen Gadol, depois de 80 anos, ele saiu do caminho e virou Tzedoki. Assim fala Agmará. Né? A Gemara nunca ocultou essas coisas. Que a verdade é verdade. O que aconteceu? Como pode ser Yohanan Kohen Gadol? Falamos hoje sobre isso. Um rabino muito grande, Daniel. 80 anos um rabino. E de repente ele desce, sai do caminho com 80 anos. A resposta é, nem rabino não é vacinado. Contra ele se dará. Ao contrário, quanto maior a pessoa é, ele se dará mais forte. Chegou um tempo fraco, um ponto fraco nele. E ele se dará veio e conseguiu. E ele saiu do caminho. Fala a Mishnah. Ao Tamen ba'atzmacha ad yomotcha. E falamos no Foshim ad yomotcha ad bechlal. Até o último dia também. Saiba que o Itrará pode vir e fazer você pecar. Então não confia. Nada não está garantido. Eu quero ler com vocês rápido o que ele fala. O Rovot Alvavot. Para vocês verem como ele traduz essa luta que nós temos diária. Olha só. Fala o Robot Alavod. Ben Adam, ser humano. Alecha Ladat, você tem que saber. Que a Soné Achigadol Shesh Lecha Baolam. O maior inimigo que você tem nesse mundo, pessoal. Quem que é? O Yitzrecha. É teu Yitzrará. Hanasuch Bekochot Nafshecha. Misturado nas tuas forças espirituais, dentro de você. O Meurav Betev Aruchacha. Ele está misturado na tua natureza, do corpo. Amanigitcha. Ele dirige os teus sentimentos junto com você. Asholet besodot nafshecha. Ele domina os segredos de você dentro de você. Preguiça, tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece você muito bem. Seus pontos fracos. Amiaetz otcha bechot nuotecha. Ele te aconselha em todos os teus movimentos. Haorev lefatot otcha bechot psia psia. Ele o tempo todo está tentando te convencer. Atai Hashem, você está dormindo, vem Hanishmad menu. Você não está nem aí. Vahu Ero Misnakel Aralecha. Ele está acordado. Atai Mitalemi menu. Vahu Elom Mitalemi Mcha. Hu Mitrapes. O Mitraelecha que edit. Ele se fantasia como se fosse um amigo teu. O Mitkashet Lefanecha. Mas a verdade é, ele fala que ele é um inimigo e ele tenta te fazer você pecar. Ele fala que é contínuo. É, aqui. Uma supara al tzadik echad, famoso. Se conta de um tzadik, shepagash pam anashim. Um tzadik encontrou pessoas, shechazru, que voltaram de uma guerra, e estavam fazendo aquela passeata de Nitzachon. E o tzadik perguntou para eles, o que estão fazendo aqui? Então eles falaram, nós ganhamos a guerra. Falou o tzadik para eles, adain mugdam lachem lismoch banitzachon. É cedo demais para vocês ficarem felizes com essa vitória. Kirago milchama ktana nitzachtem. Vocês ganharam na guerra pequena. Adain omed lifneichem a milchama gdola. A guerra grande está na frente de vocês ainda. Perguntaram os soldados, que guerra grande? Respondeu o tzadik, milchemet ayetzer. E olha o que ele fala. Re'ei achi, kama mafliu a ofi shel ayetzer. Sharekol oyev, olha só. Todo inimigo, sheyesh lecha, você tem um inimigo. Ele vem, você ganha dele uma vez. Ele vem de novo, você ganha a segunda vez. Ele vai parar. O inimigo normal vai parar. Você não ganhou duas vezes, chega. Ele não. Mas ele não. Ele vem, mesmo que ele já perdeu cinco vezes de você, ele vem de novo. Ele pode ter ganho de você uma vez, ele vem de novo. Ter perdido de você, ele vem de novo. Mamshich leilachem negdecha o tempo todo. Kol yamecha, todos os dias. E aqui ele traz, pessoal, o Robot Alavot traz essa Mishnah. Como shamru chachamenu zal, al tamen batzmecha ad yomotcha. Todo dia até o dia da morte. Bom, isso que ele fala aqui, certo? Esse é Tzirará. Isso fala a Mishnah, altamen batzmecha adiomotcha, até o dia da morte. Nunca está garantido, nunca está vacinado. Continua falando a Mishnah, valtadin et chavercha ashtagi alimkomo. Isso é muito importante, pessoal. Muito, muito importante. A pessoa não pode julgar a outra pessoa até que ela tem que pensar, se eu estivesse no lugar dele, quem sabe se eu seria diferente? A pessoa vê uma coisa, uma pessoa fazendo uma coisa errada. Ela não pode julgar. Porque não dá para saber qual foi a situação dessa pessoa que ela fez a coisa errada. Então não julga. Acho que a guia lhe incomoda, quer dizer também, pessoal, se você vai no lugar daquela pessoa, você vê a situação daquela pessoa, você vai ver que é diferente a coisa. Não julga ela. Nunca julga a pessoa. Certo? Muitas coisas, muitas brigas são feitas por causa disso. A pessoa julga por mal, e não é. A gente percebe, né? Todos nós percebemos isso muitas vezes. Tem uma história famosa, não sei se vocês ouviram já, mas eu já vi várias vezes essa história de palestrantes que falaram sobre esse assunto, contaram uma história, um deles era o Sholom Shvadron, que contou essa história, tá? O Magid. Ele contou assim, uma vez, tinha uma mulher, ela contou essa história, a mulher, sobre si mesmo. Ela viajou, foi viajar para, né, de Israel, e eu estava no aeroporto, em cima já passou o passo controle e tudo. E tinha lá um bar. Então essa mulher, ela foi lá e ela tinha a comida dela. Ela não comeu no bar, ela era religiosa. Então ela tem biscoito, então ela foi no bar, na mesa do bar. E ela tirou o biscoito e para comer. Então ela quis também pegar um copo de água, comprar uma bebida. Então ela foi lá comprar uma bebida no bar para voltar para a mesa para comer o biscoito e beber antes do avião partir. Quando ela volta para a mesa lá do bar, ela vê uma outra mulher sentada naquela mesa também e comendo do biscoito. Pensa nessa história, Daniel? Hã? E comendo do biscoito. Ela ficou estranhando, mas interessante, uma outra mulher vai sentar lá comendo meu biscoito sem pedir permissão. Mas tudo bem, ela era uma pessoa difícil, tá? Então ela tá bom, ela deixou comer. Ela viu que aquela mulher, mais um biscoito. E ela fica uma chutzpah um pouquinho, certo? Quer dizer, ela nem pediu permissão, ela tá me vendo agora que eu tô voltando. Ela sentou lá e as duas comendo do biscoito. Ela pega um biscoito, a outra pega outro biscoito. Então, como ela não era uma pessoa ruim de novo, então ela falou, Zalzam, que seja, certo? Chegou no último biscoito, sobrou da caixa de biscoito, aquela mulher queria ver o que vai ser agora. Então ela falou, agora eu não vou deixar ela pegar, eu vou pegar. Antes dela pegar, a outra mulher pegou o biscoito, dividiu em dois o biscoito, deu uma para ela e uma para ela. Essa mulher não aguentou mais. Mas que chutzpah é essa? Não pediu permissão para mim. E até o último biscoito, ela vai e ela divide em dois, como se fosse que ela está dando para mim. Fazendo um favor, me dando metade do biscoito. Mas ela se segurou e não falou nada. Tá bom? Foi embora, subiu no avião. Quando chegou no avião, estava viajando no avião, ela resolveu comer mais um pouquinho. Então ela abriu a mala dela para comer mais. O que ela vê? O pacote de biscoito dela estava na mala. O que aconteceu? Ela pensou que ela já tirou o pacote de biscoito dela lá no bar, mas ela não tinha tirado. Era o pacote de biscoito da outra mulher. Ela tinha certeza que ela tirou. Daí ela viu a mulher no avião, ela pediu desculpas. Isso é uma história bem original, pessoal. Uma pessoa se engana, né? E ela julga já a outra. Olha que chutzpah. E a verdade é que era da outra o biscoito. A outra, que era muito boazinha, ela deu metade do biscoito, o último biscoito para mim, dar para ela. Foi boazinha mesmo. Porque ela não percebeu, ela pensou que era dela, certo? Mas, pessoal, isso é uma história muito original, bem aberta para mostrar. Mas a gente acha que nos dias da nossa vida, muitas vezes, a gente vê um episódio, a gente julga com os nossos olhos para bem ou para mal, certo? E tá errado isso. A gente não pode saber a situação da pessoa. A pessoa talvez está em situação difícil ou por outros motivos que nós não sabemos, pessoais, ela fez isso. Não pode julgar. Alta dinet haver ha afta guia limkomo. Mais uma alahá, fala Mishnah, coisas são importantes, né? Val tomar davar she'ir shal lishmoa she'sofo lishamea. São duas alahot aqui, dois pshatim, pessoal. Um pshat é, você tem um segredo. Tem um segredo, se não quer que saibam, não conta para ninguém. Não adianta chegar e falar para a pessoa, olha, vou te contar, mas não conta para ninguém. Não adianta. Porque essa pessoa vai falar para o outro, olha, não conta para ninguém, e todo mundo vai saber não contando para ninguém. Não fala, não, eu vou contar só para ele e ninguém não vai saber. Não, se não quer que saibam, para ninguém não conta. Certo? Isso é um pshat. Outro pshat, tem aqui também, eles falam, às vezes, uma coisa importante para rabinos, especialmente, o rabino dá um shiur, por exemplo. Então ele fala um shiur não tão claro, porque ele fala, não estou entendendo agora, vou entender. Vão entender depois. Errado isso. Quando você dá o shiur, fala bem claro o teu shiur. Fala assim, se eu for lhe chamar, no fim vão entender. Não é verdade, tem que falar as coisas muito claras. Não fala coisas mais ou menos e apostar que vão entender a coisa, não. Também é um chato. E agora, a próxima alahá, pessoal. Val tomar lefne eshne. Shema lot ipane. Essa Mishnah, essa frase da Mishnah, dá para falar horas e horas, tá? A importância dessa frase, eu posso pessoalmente falar na Yeshiva, quantas vezes eu vejo isso. A Mishnah fala, não diga, quando eu vou ter tempo, eu vou estudar. Porque talvez você não vai ter tempo. O que quer dizer isso? Pessoas tem a tendência de empurrar. Agora eu estou ocupado, agora não dá, mas eu vou. Não pensa, eu vou estudar quando eu ter tempo. Não fala isso. Shema lotipane. Do mesmo jeito que hoje você não tem tempo, quem te garante que depois você vai ter sem tempo? Então não empurra para frente. Faz isso agora. Automalek shefne, shema lotipane. No Foshim eles falam uma coisa muito bonita, pessoal, muito bonita. Lembram isso? É uma... O Yetzer Hará, ele é muito esperto, é muito traiçoeiro. O Yetzer Hará, ele sabe que se ele chegar e falar para a pessoa, não estuda a Torá, não estuda a Torá. Ele fala, não, meu, claro que eu sei estudar a Torá. O que ele fala? Não, estuda sim, mas não hoje. Amanhã, quando você ter tempo. Isso que ele fala para a pessoa. É um jeito como ele tem fazer a pessoa não estudar a Torá. Cada dia ele fala para ele, não, você vai estudar sim. Amanhã, não hoje. Isso que é o jeito de Yetzer Hará. Fala a Mishnah, fala os Sfarim, a mesma coisa nós temos que aprender do Yetzer Hará. A gente tem que falar, não, eu vou sim, eu vou Lipanot, mas amanhã, hoje eu vou estudar, e amanhã eu vou. Você quer que eu não estude Torá? Eu, amanhã eu não vou estudar Torá, hoje deixa eu estudar Torá sim. Nossa, se a gente vai falar para o Yetzer Hará, eu quero estudar Torá, ele não vai deixar a gente de jeito nenhum. Então ele fala, não, eu não vou estudar Torá. Deixa, mas amanhã eu não vou estudar, hoje eu quero sim estudar. O mesmo jeito que Yetzer Hará vem com a gente com traiçoeira e fala, não, estuda amanhã, não estuda hoje, porque ele quer que a gente faça, bem ao contrário, a gente tem que fazer com ele. Yetzer Hará, fica calmo, eu vou te obedecer. Até que amanhã eu vou te obedecer, amanhã eu não vou estudar a Torá, hoje sim eu vou estudar a Torá. Isso é uma coisa, eu vejo isso muito com Bahurim especialmente. Tem Bahurim, eu vejo muito isso, Bahurim que querem estudar, querem mesmo estudar, gostam de estudar, que querem vir para estivar e falam para mim assim, Rabino, agora não dá, mas daqui meio ano eu vou fazer isso e aquilo eu vou entrar na Yeshiva. Agora não dá. E é verdade, ele quer mesmo, ele não está me enganando, não está enganando ninguém. Só que ok, daqui meio ano ele não vem para a Yeshiva. Por que não? Porque surgiu um outro problema. E daqui meio ano de novo um outro problema. Cheio de vezes eu vi isso na minha vida. O que quer dizer isso? A pessoa, se ela quer, ela tem que agora. Não vai. Do mesmo jeito que agora tem problemas, daqui meio ano não vai ter problema. Sempre surge problema, sempre tem coisas que atrapalham. Então não adianta falar, não, amanhã eu vou estudar a Torá. Não, chama Lot e Panem. Não empurra para amanhã. Faz isso hoje. Se hoje tem problema, vai ter sempre problema. Tem que quebrar e pronto, acabou. Especialmente estudar a Torá, pessoal. O Satan, ele não aguenta que a pessoa estuda a Torá. Então a pessoa é assim. Eu quero ir no Shiur. Eu vou começar mês que vem, ir no Shiur. Mês que vem tem um outro problema. Eu quero ir no Shiur daqui 2 meses. Então sempre vai. O Satan, ele faz isso. O Satan não quer que a pessoa estude a Torá. Então ele coloca pezinhos na frente para não estudar a Torá. Então não adianta, tem que ser forte, falar, eu vou estudar a Torá, aconteça o que aconteça. Pronto, acabou, eu vou estudar a Torá. Tem mais um pshat aqui na Mishnah, um pshat hassídico, mas também é muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse pshat. Muito atual também, tem Bahurim e Avrechim que estudaram na Yeshivot 10 anos, 5 anos. E na Yeshivá, pessoal, se estuda a Torá, não tem nenhuma preocupação, né? Estuda o dia inteiro a Torá. Vai casar. Depois do casamento, tem que trabalhar. Então, eu trabalho o dia inteiro. Chega de noite, é estudar a Torá com a cabeça já cansada. É outra coisa. Não é a mesma coisa que estudar na Yeshivá o dia inteiro. Certo, Igor? Tem que aproveitar esse tempo. O dia inteiro, Torá, sem preocupação. Então, tem pessoas que falam assim, não, assim não dá para estudar. À noite, uma hora, a cabeça está cansada. Eu vou trabalhar agora sem estudar para poder um dia voltar a estudar como na Yeshivá. Agora, com a cabeça cansada... Não dá para estudar direito. Fala Mishnah, errado. Errado esse pensamento. Hashem quer de você esse tipo de estudo. Trabalhando e estudando. Fala os Sfarim, isso que é o Pshat. Ao tomar, não diga. Vou estudar Torá quando eu ter tempo, cabeça livre, tranquilidade. Não agora com o trabalho e tudo. Shema lotipane. Em Yiddish eles falam, Eshevisti aloitipunenik. Quer dizer... Hashem quer de você que você estuda com a cabeça não clara. Que estuda com a cabeça cansada. Isso que Hashem quer de você. Então ele fala, não, eu só quero estudar com a cabeça clara. Quem falou isso? Que vai chegar um dia que você tem cabeça clara, sem trabalho. Então agora tem que estudar junto também. Certo? Isso que é o Pshat da Mishnah. Hashem alot ipanei quer dizer, talvez Hashem quer de você que você estuda a Torá desse jeito. É? Trabalhando, cansado, indo no shiur cansado, adormecendo, certo? Isso que Hashem quer de você.
Tem alguma ligação com
o Ibn Ashar e Matai? Tem, ou se tem. Não é ligação, é a mesma coisa. É. A Benyonari fala lá em cima. Você agora tem que aproveitar isso. Quem falou que daqui meio ano você vai ter tempo para isso? Entende? Não empurra para frente. Ibn Ashar e Matai. Shema Lotipanem. Muito bem, é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Mais um pouquinho só, tá? Sabe o que? Tá terminando o tempo. Vamos deixar então a próxima Mishnah para... Começar só. Depois eu vou falar uma coisa da Parashá. Huayah Omer. Vamos ler a Mishnah só como está escrito, tá? Próxima Mishnah. Huayah Omer. Esse Hillel falava. Embor Yereichet, uma pessoa que não sabe nada, não é Yereichet. Velo Amaretz Hasid, uma pessoa que não sabe nada, também vamos ver depois, semana que vem, qual a diferença. Hasid, não pode ser Hasid. Lo Habaishan Lamed, incrível. A pessoa que tem vergonha não aprende. Não aprende. Pessoal, Buxá é uma midá muito boa, para vocês saberem. Claro, Israel são Baixanim. Eles são, têm vergonha. É uma midá muito boa, Buxá. Mas nenhuma coisa não é boa. Aquele que quer aprender, o aluno que quer aprender, ele não pode ter vergonha. O aluno que tem vergonha, ele não aprende. Ele tem vergonha de perguntar para o rabino, ele não entendeu, mas tem vergonha, não vai aprender. Lo Habaishan Lamed. Nesse caso, de aprender, tem que ter, não tem que ter buchá. Um pouquinho de chutzpah até, certo? Não pode ter buchá. Velo akabdal melamet. Isso é para os rabinos, certo? O rabino que não tem paciência, ele não consegue ensinar. Um rabino, para ele poder ensinar, tem que ter paciência. A Gemara fala que tem um rabino pessoal que explicou 400 pessoas, 400 vezes uma mesma coisa para o aluno. E de novo não entendeu, e de novo não entendeu, explicou de novo, pessoal, 400 vezes. Um rabino, para ele poder ensinar, tem que ter paciência. Aquele que não, kabdam, aquela pessoa que ela sabe que ela não tem paciência, né, ela é uma kabdam, não seja rabino, não seja professor, você não vai conseguir ensinar o aluno, certo?
E uma vez ele não tinha um outro compromisso, e deu com 400 alunos, não conseguiu entender.
Não me lembro, pode ser, pode ser. Pode ser. Velo kolamarbe bischorá marquim, tem que falar sobre isso também, pessoal. Não, quanto mais você trabalha, mais inteligente você fica. Não é verdade, trabalho não faz a pessoa inteligente. Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ter parnassá, mas isso não acrescenta na inteligência da pessoa, não, como estudo de Torá. O bimkom she'ena nashim, num lugar que não tem pessoas, ishtadel liot ish. Você chega num lugar, você vê que não tem pessoas aqui, você tem que ser a pessoa que vai fazer uma coisa, vai dirigir uma coisa, vai formar, né, uma coisa, construir uma coisa, seja você essa pessoa. Muito bem, só terminar um vort da Parashá, pessoal. Já falei isso, talvez está até na fita, não sei. Essa Parashá tem um passuco muito, muito estranho, muito estranho. Moshe Rabbeinu fala para o povo judeu assim, em Hamishim, passou que o Bet. Vata, agora, Israel, povo judeu. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. O que Hashem quer de você? O que já Hashem quer de você? O que ele quer já? Kim Leirá et Hashem Elokecha. Hashem quer que você tenha medo de Hashem. Lalechet Bechol Drachav. Vai no caminho dele. Ulaava Oto. Goste dele. Velavod et Hashem Elokecha. Servi Hashem. Bechol Levavcha. Bechol Nafshecha. לשמור את מצוות השם, קומפלי על מצוות השם, ואת חוקותיו, השם הכי מצבך היום. בסדר, הפסוק כבר עשים. כי השם כן דיבוסה, אני לא יודע את הכל את הדיבוסה. סוכה, יירה, אהבה, ללכת בדרכיו, לעבוד את השם, לשמור מצוות. אתודו מיסו, בסדר, איזו מקוי זה, אתודו. אמוי את הכל זה איסו. טוב, פרס עם פוקו, עשים... Está enganando a gente. O que Hashem quer de você? Ele só quer tudo isso. É, só isso que ele quer. Mas Hashem não quer Hashem no Neymar. Vocês sabem que Davi da Melech falou em Teilim. Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Eu peço uma coisa de Hashem só. Só o quê? Shifti bebet Hashem kol emei chayai. Assim fala o Pasuk em Teilim. Fala o Midrash. Que a Kadosh Baruch Hu falou para Davi da Melech. O que você fala? Fala que só uma coisa você quer. E você fala, Shifti bebeit Hashem kol emei chayai, isso é uma coisa só, é uma coisa muito grande. Falou David HaMelech, Hashem, eu aprendi de você isso. Você na Parashá falou a mesma história. Mas Hashem Elokech HaShoel Neymar, eu quero só de você, então se uma lista enorme de coisas, né? É a mesma coisa, só uma coisa, Shifti bebeit Hashem kol emei chayai. Mas qual que é o pshat no Pasuk? Então uma vez eu falei pshat assim, uma coisa, acho que é simples e certa, eu acho. Nós vivemos num mundo material, um mundo que nós temos que viver, temos que curtir, aproveitar, temos que ser seres humanos, temos que comer, beber, e não só isso, é amigos, e é festas, e é casamentos, e é bar mitzvah, e é brit milá, e é esposa, e é filhos, e é um mundo muito. E também temos a Torá também, cumprir a Torá. Então a gente está num mundo que tem que fazer espiritual e material, não adianta, é um mundo que nós vivemos, né? Não dá para se isolar só espiritual, porque nós vivemos no mundo material. Tem que jogar futebol, né? tem que, às vezes, acompanhar o futebol, né? É o mundo que nós vivemos. Porém, às vezes chega momentos na vida pessoal que a gente está tão ocupado, no mundo de hoje especialmente, eu acho, tanta coisa que fazer, no trabalho. E o celular, né? O maldito celular que atrapalha tanto a vida da pessoa, e tudo junto, a pessoa, ela tem coisas que não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Então chega uma noite, às vezes, cada um tem, né? Tem um casamento para ir, tem que ligar para um amigo, tem que se encontrar com ele, tem que estudar a Torá, e tem um shiur. É muita coisa demais, tá muita coisa demais na nossa vida. Olha, eu pessoalmente, acho que nós somos um mundo de malucos, loucos. O tempo todo estamos ocupados, dia e noite ocupados. Não temos tempo para nada, é uma loucura o que está acontecendo, certo? O que acontece então? Então a pessoa tem que começar a decidir, dar prioridade. Prioridade para coisas. Então é verdade, eu tenho que ir no casamento, eu tenho aquele amigo lá que preciso conversar com ele, e tenho um shiur de Torá, e tenho... Então eu não posso ler tudo, não dá para fazer tudo. Então o que eu faço assim? O que eu dou prioridade? Fala a Torá, olha, o que querem de você? Isso. Então saiba que isso querem de você. Outras coisas não querem. Tudo bem, você tem que se faz, está no mundo material, você pode fazer. Mas quando chega um minuto na tua vida, que você tem que decidir isso ou isso, eu não tenho tempo para os dois. É material ou espiritual? É shiur de Torá ou começar com meu amigo? Que não é nada de errado começar com um amigo. Mas agora eu tenho que escolher um dos dois. Dê prioridade ao que você precisa fazer. Isso fala a Torá, não é que é uma coisa pequenininha. Mas Hashem Elokei Hashoel Meimach quer dizer... De tudo isso da tua vida que você faz, de todo esse o social, de tudo, tudo isso, o que Hashem quer de você? Isso que ele quer, que fique bem claro, ele quer Yirá, Ahavá, Avodat Hashem e Mitzvot. Isso querem de você. O resto, precisa. O quê?
O resto é resto.
O resto é resto. Então, em momentos, tudo bem, tem que viver, tem que fazer tudo isso, mas quando chega momentos, você tem que escolher o que fazer, tem que dar prioridade para alguma coisa, a prioridade é essa. Isso fala a Torá. Tá, Shabbat Shalom, pessoal. Até semana que vem.